Voltamos a apresentar Ponto de Vista.
Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe o embaixador e ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães. Embaixador, no último bloco a gente terminou falando sobre Venezuela.
Foi.
Vamos falar.
É verdade.
Emendando, vamos falar agora sobre os outros países do Mercosul.
Tá certo.
Né? Claro. Como o senhor avalia hoje a situação da Argentina?
Olha,
tem eleições vindo aí, né?
Digamos, o que aparentemente ocorre é uma situação semelhante ao que ocorre com a Venezuela. A Argentina, no passado, o governo argentino, o governo Kirchner, e o governo Duhalde também, tomou várias iniciativas que foram consideradas muito inconvenientes. Primeiro pelas finanças internacionais, que foi a renegociação da dívida com um enorme desconto.
É.
Segundo, política, porque processou, condenou e colocou na prisão vários líderes militares que tinham sido presidentes. Ora, esses líderes militares que foram presidentes no passado eram estreitos colaboradores de grandes potências. Não é interessante isso?
Claro.
Né? E depois fez programas sociais muito importantes na Argentina e tudo isso. E desprivatizou várias companhias. Que é o contrário do que prega o consenso de Washington, que é privatizar. Ele desprivatizou, voltou a controlar, porque a economia argentina tinha sido praticamente toda privatizada.
O governo, né? Menem, sim.
O governo Menem, né? E já vinha de governos militares anteriores, já vinha desde um processo longo. Então a Argentina sempre ficou numa posição delicada, né? De modo que, aparentemente, a situação econômica da Argentina nos últimos anos, apesar das estatísticas às vezes dizerem que não são corretas, mas houve uma recuperação industrial importante, a Argentina vinha crescendo a taxa de 6%, 7%, um pouco melhor do que outros companheiros do bloco, né? Um pouco melhor, né? Não é verdade? Então há um fluxo de notícias, em geral negativas, permanentes, né?
Uhum.
A Argentina, é só um exemplo interessante que não saem essas notícias. E uma sobre a Venezuela também. A Venezuela ganhou o prêmio, o maior prêmio internacional da FAO, para o país que melhor combateu a fome e a pobreza. Essa notícia você não ouviu?
Não.
Não saiu no jornal, não é interessante?
É.
O país que teve melhores resultados no combate à fome e à pobreza foi a Venezuela, dado pelo organismo internacional. A Unesco declarou a Venezuela território livre do analfabetismo.
Também.
Você ouviu falar? Não ouviu, né? E a Argentina exporta reatores nucleares para a Austrália. Não é para um outro país subdesenvolvido, não. Para a Austrália. Os reatores nucleares são equipamentos de alta complexidade.
Claro.
Né? Você não é qualquer país que produz e exporta.
Sim, é. Né? E encontra comprador.
Para a Austrália, não. Para a Austrália.
É.
Não é para um país, enfim.
É.
Né? Então é tudo muito. O grau de manipulação das notícias é muito grande. No caso do Uruguai, houve agora uma mudança importante, que foi eleito o presidente Tabaré Vázquez, que tem como seu, creio que vice-presidente, Danilo Astori, que foi ministro da economia dele, né? Que é um homem muito ligado aos círculos financeiros internacionais. Uma expressão diplomática boa, né?
É.
Né? Isso significa, para aqueles que não sabem, Wall Street e o Fundo Monetário. É um defensor de acordos de livre comércio e tudo, mas, digamos, não creio que terá muito êxito nessa tarefa, porque o Brasil é um grande parceiro comercial do Uruguai. E bem, se ele quiser sair do Mercosul, deixará de ter as preferências que tem hoje em dia no mercado brasileiro.
É, eu acho que para eles,
né? Talvez não seja uma coisa muito boa, né?
Claro.
Suponho. Paraguai é semelhante, né? Situação semelhante, um governo mais conservador, com características peculiares, né? Com, digamos, um currículo vitae peculiar.
Eu sou Juliano Pires e este é o Ponto de Vista, que hoje recebe o embaixador e ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro Guimarães, para falar sobre América Latina.
A Bolívia é um sucesso.
Sim. É, exatamente, né?
A Bolívia também foi declarada território livre do analfabetismo pela Unesco.
Também,
né?
E como é que estão as negociações para a entrada? Porque ela está em vias dela.
Eu não conheço os detalhes, porque isso são... Mas está muito bem, está caminhando muito bem, né? E eventualmente ingressará, porque inclusive a Bolívia já tem um acordo de livre comércio conosco. Uhum. Conosco, que eu digo, com o Mercosul e, portanto, com o Brasil, né? E a Bolívia, digamos, a comunidade andina praticamente desapareceu, né?
Pois é.
Praticamente desapareceu. Então, interessa a Bolívia entrar. Inclusive, porque eu acho que é importante, creio que para os países menores do Mercosul, que é a participação no chamado FOSEN.
Sim. Explica para o pessoal de casa
pois
o que é o
FOSEN. Pois é, o FOSEN é uma sigla para Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Uma mudança no governo Lula, contrária ao que ocorria antes, é que o Brasil reconheceu as assimetrias. Assimetrias que parecem óbvias, né? Mas não reconhecia. Achava que os quatro estados eram iguais. O Brasil era igual ao Uruguai, ao Paraguai.
Reconheceu essas assimetrias. Fazendo um paralelo é um pouco, né? O que a Alemanha está fazendo com os outros países da União Europeia.
Mas, digamos, achavam que eram iguais, então não havia porquê falar em assimetria. Mas a partir de 2004, 2005, foi negociada a criação desse fundo, que é um fundo relativamente pequeno, mas que pode alavancar muitos recursos, no âmbito do Mercosul, e que ele faz doações, não são empréstimos, são doações aos países menores. Quer dizer, o Brasil contribui com 70%, a Argentina com 28%, o Uruguai com 2%, e o Paraguai com 1%. E na distribuição dos recursos é o contrário. Uhum. O Brasil recebe 10%, a Argentina 10%, sobram 80%. Eu acho que é 58% a 22%. 58% para o Paraguai. Ora, esses países, tanto o Paraguai como o Uruguai, têm baixa carga tributária. Coisa que algumas pessoas querem ter no Brasil, né?
Sim.
Baixa carga tributária significa ausência de recursos públicos para obras.
Necessariamente.
Né? Então, para eles, como também são países pequenos em território e em população, os recursos do FOSEN podem significar obras muito importantes na sua dimensão.
Então, claro.
A Bolívia, ao entrar no Mercosul, ela não pode, se bem que com o Brasil a Bolívia tem até superávit, por causa do gás.
Claro.
Se tirar o gás, tem déficit, né? Grande. Mas é a oportunidade de ter acesso a recursos praticamente gratuito. Não é gratuito porque o país onde é feita a obra paga 15%.
Uhum.
Então, o FOSEN financia 85% e o país paga 15%. Portanto, não é... Os 85% são de graça, digamos, né? Não, não há juros, não há pagamento, não há reembolso, não há nada, né? Então, é um atrativo importante que se o Brasil souber jogar com isso, aumentar os recursos do FOSEN, que há uma certa, aparentemente, uma certa resistência, o que nos interessa, quer dizer, ao Brasil nos interessa o progresso dos estados vizinhos.
Porque é nosso também, né?
Porque você não pode ter vizinhos em situação econômica difícil. Porque a situação econômica se transforma numa situação social difícil e numa situação política difícil. O que gera instabilidade, gera às vezes conflitos de fronteira.
Sim.
Forças rebeldes nas fronteiras e gera fluxos de imigrantes.
Faz todo sentido.
O que, portanto, e é do nosso interesse ter países prósperos, serão também bons mercados para nossas exportações, né? E serão bons aliados internacionalmente.
Sim. Para encerrar então, embaixador, e a avaliação do Brasil? Como o senhor avalia hoje a situação do país?
Olha, eu avalio com grande preocupação e vou dizer por quê. Eu considero que o programa de ajuste orçamentário, cujo objetivo é permitir a geração de um superávit, que permita pagar os juros da dívida e eventualmente até diminuí-la, pelo contrário, ela está aumentando, né, ele tem aspectos que são importantes. O primeiro deles é que a política de juros altos dificulta o ajuste, porque aumenta as despesas. Enquanto se tenta cortar certas despesas, se aumenta as despesas com juros.
É, claro.
E isso é algo extremamente preocupante, porque contrai a atividade econômica. Quer dizer, a redução dos investimentos, infraestrutura, não só prejudica a economia em geral, porque não cria a infraestrutura necessária, a infraestrutura física e social. Claro que na hora que há um corte, digamos, no FIES, o FIES é um programa de formação de mão de obra. E quando você dá bolsas de estudo para pessoas que não têm dinheiro, você está formando mão de obra.
Claro, sim.
Se você corta o programa, significa que a sua mão de obra não vai se aperfeiçoar.
É, você vai sentir depois.
Né? E que vai sentir depois. E assim, a mesma coisa com as estradas e assim por diante. Bem, é preocupante desse lado, que contrai a economia, gera maior desemprego. Portanto, contrai a demanda. Né?
É, sim.
Ora, por outro lado, o programa tem como objetivo conquistar a confiança dos investidores. Os investidores, eles têm confiança quando eles têm perspectiva de lucro. Uma economia em recessão, diminuição da demanda, não gera perspectivas de lucro. É óbvio, se a demanda está diminuindo, as oportunidades de investimentos lucrativos diminuem. É óbvio. Você tem aí um problema complexo, né, porque ele vai gerando, né, aliado ao que ocorre no judiciário, com grande impacto sobre os investimentos também, também contra, uma contração da demanda e uma desorganização das empresas que nós temos, porque uma coisa é o quadro técnico das empresas. O quadro técnico da Petrobras, os engenheiros, tem nada a ver com o que ocorreu.
Claro.
Mas você desorganiza, paralisa, cria dificuldades, né? Então, o programa econômico levará à privatização.
Obrigado, embaixador Samuel, pela sua presença.
Eu que agradeço a você.
Eu sou Juliano Pires e este é o Ponto de Vista, um programa da Rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/ponto de vista. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Você acompanhou o Ponto de Vista, uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Apresentação Juliano Pires. Direção Jeff Vanisca. Produção Manu Nunes. Coordenação Vânia Alves.